Capítulo 25. Os homens, disse o príncipezinho, se enfurnam nos rápidos, mas não sabem o que procuram. Então, eles se agitam, ficam rodando à toa. E acrescentou, isso não adianta. O posto a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma. E eu julgava sonhar. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado, a rodana, o balde, a corda. E ele riu, pegou a corda, fez girar a rodana. E a rodana gemeu como gêmeos os velhos cataventos quando o vento dormiu por muito tempo. Tu escutas? Disse o príncipe. Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. Deixa que eu puxe, disse eu. É muito pesado para o teu tamanho. Lentamente, issei o balde até em cima e instalei com cuidado na borda do poço. Nos meus ouvidos permanecia ainda o canto da roldana e na água, que ainda brilhava via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei-lhe o balde até a boca, e ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore, na música da missa da meia-noite e na doçura dos risos. Os homens do meu planeta, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procura. Não encontram, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa ou num pouquinho de água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou, mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Eu havia bebido. Respirava facilmente. A areia é cor de mel quando amanhece. E a cor de mel me fazia feliz. Por que é que haveria eu de estar triste? É preciso, disse baixinho o príncipe, que cumpras a tua promessa. Ele estava de novo sentado junto a mim. Que promessa? Tu sabes, a mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso as minhas tentativas de desenho. O príncipezinho viu-a e disse. Teus baobás parecem um pouco repolhos. Oh, eu estava tão orgulhoso dos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres, são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu bem. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Sabes que, portanto, uma pequena mordaça, mas senti ao entregá-la um aperto no coração. Tu tens projetos que eu ignoro. Ele não me respondeu, mas disse. Lembra-te da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Depois, após o silêncio, acrescentou. Caí pertinho daqui. E ficou vermelho ao dizê-lo. E de novo, sem compreender por quê, eu senti um estranho pesar. No entanto, ocorreu minha pergunta. Então não foi por acaso que vagava sozinho quando eu te encontrei, há 8 dias? A milhas e milhas de qualquer região habitada? Não estaria voltando ao ponto da queda? O príncipezinho ficou vermelho de novo. E eu acrescentei hesitado. Terá sido por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas. Mas quando a gente fica vermelho, não é mesmo que dizer sim? Ah, disse eu. Eu tenho medo. Mas ele respondeu, tu deves agora trabalhar, ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volta amanhã de tarde. Mas não estava tranquilo. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouquinho enquanto se deixou de cativar. Capítulo 26. Havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando eu voltei do trabalho no dia seguinte, vi de longe o príncipezinho sentado no alto, com as pernas balançando. E eu escutei dizer, tu não te lembras então? Não foi bem aqui o lugar? Uma outra voz devia responder-lhe, porque replicou em seguida. Não, não estou enganado. O dia é esse, mas não o lugar. Prossegui o caminho para o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto, o príncipezinho replicou novamente. Está bem. Tu verás onde começa, na areia, o final dos meus passos. Basta esperar, estarei ali essa noite. Eu me achava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O príncipezinho disse ainda, após um silêncio, o teu veneno é do bom? Está certa de que não vou sofrer por muito tempo? Parei o coração apertado sem compreender ainda. Agora, vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro e dei um salto. Lá estava erguida para o príncipezinho uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam num minuto. Enquanto procurava um revólver no bolso, dei uma rápida corrida. Mas, percebendo o barulho, a serpente se foi, encolhendo lentamente, como um repuxo que morre. E, sem apressar demais, enfiou-se entre as pedras num leve tininho de metal. Cheguei ao muro a tempo de receber nos braços meu caro príncipezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Desatei o nó do seu eterno laço dourado. Umedeci as têmporas, dei-lhe água, e agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou-me os bracinhos do pescoço. Senti-lhe o coração bater ao encontro do meu, como de um pássaro que morre atingido pela carabina. E ele me disse, estou contente de ter descoberto o defeito do maniquismo, para poder voltar para casa. Como soubesse disso? Eu vinha justamente anunciar-lhe que toda a expectativa havia realizado o concerto. Nada respondeu à minha pergunta, mas acrescentou, eu também volto hoje para casa. Depois, com melancolia, ele disse, é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido ou longe. Tem o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a mordaça. Ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Pareceu-me que ele ia se aquecendo de novo, pouco a pouco. Meu querido, tu tiveste medo. É claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo. E eu compreendi que não podia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu bem, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse, faz um ano essa noite. Minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde caiu ano passado. Meu bem, não será um sonho mau essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela? Mas não respondeu a minha pergunta e disse, o que é importante a gente não vê. A gente não vê. Será como a flor. Se tu amas uma flor, o que se acha numa estrela é doce, de noite, olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas. Será como a água. Aquela que me deste parecia música por causa da rodana e da corda. Lembras-te como era boa? Lembro-me. Tu olharás de noite as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno, para que eu possa te mostrar de onde se encontra. Melhor assim. Uma estrela será, então, qualquer das estrelas. Gostará de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas. E depois, eu vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Ah, meu pedacinho de gente, meu amor, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é, ele é o meu presente. Será como a água. O que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios, são problemas. Para o meu negociante, era um ouro. Mas todas as estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. O que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, porque habitarei em uma delas, porque numa delas estarei rindo, então será como se todas as estrelas te rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houveres consolado, a gente sempre se consola. Tu te sentirás contente por teres me conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás. Então, sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu te houvesse dado uma vez estrelas, montanhas e guizos de rirem. E riu de novo, mais uma vez. Depois ficou sério. Essa noite, tu sabes, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei sofrer. Eu parecerei morrer. Assim, não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te deixarei. Mas ele estava preocupado. Eu digo isto. Também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são más. Podem morder por gosto. Eu não te deixarei. Mas uma coisa tranquilizou. Elas não têm veneno. É verdade? Para uma segunda mordida. Essa noite, não ouvi pôr-se a caminho. Evadiu-se sem rumor. Quando consegui apanhá-lo, estava decidido a passo rápido. Disse-me apenas, ah, estás aqui. E ele me tomou pela mão. Afligiu-se ainda. Fizeste mal? Tu sofrerás? Eu parecerei morto e não serás verdade? Eu me calava. Tu compreendes. É longe demais. Eu não posso carregar esse corpo. É muito pesado. Eu me calava. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Eu me calava. Perdeu um pouco de coragem, mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. E eu me calava. Será divertido. Tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele se calou também, porque estava chorando. É aqui. Deixa-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque tinha medo. Disse ainda. Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua. Tem 4 espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu sentei-me também, pois não podia ficar mais em pé. Ele disse. Pronto, acabou-se. Hesitou ainda um pouco. Depois ergueu-se. Dei um passo. Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho como uma árvore tomba. Nem sequer barulho fez por causa da areia.